ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora 12:31. Céu parcialmente nublado, a temperatura é de 22 graus no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Vinícius Luiz, está no ar o Jornal UFMG desta quinta-feira, dia 13 de agosto de 2015. Bombas, tiros e prisões, manifestação contra aumento da tarifa de ônibus em Belo Horizonte, tem ação da polícia e prisão de 60 manifestantes, todos já liberados. PPP da Saúde, Prefeitura vai adotar modelo de parceria público-privada em postos de saúde. A audiência pública na Câmara recebe críticas. Mulher e água, coluna de gênero e feminismo discute a relação entre as mulheres e a gestão das águas, principalmente em regiões onde o recurso é escasso.
De olho na cidade.
Uma nova manifestação já foi marcada pelo Movimento Tarifa Zero para esta sexta-feira contra o aumento das tarifas de ônibus na capital. Na madrugada desta quinta-feira, a última pessoa, de cerca de 60 que foram presas pela polícia, foi liberada depois de toda a ação policial para dispersar a manifestação. A repórter Soraya Fidelis conversou hoje com pessoas que participaram da manifestação, com a polícia, e tem mais informações ao vivo. Boa tarde, Soraya.
Boa tarde, Vinícius. Olha, agora à tarde, os manifestantes detidos e liberados na madrugada de hoje foram convidados e devem comparecer ao Ministério Público de Direitos Humanos, que fica ali no Barro Preto. É o caso da ativista Clarice Rodrigues, a arquiteta, Vinícius, que protestava contra o aumento das passagens em Belo Horizonte, vai ao local para confirmar que houve uma ação abusiva da Polícia Militar.
Espero que todo mundo que foi detido compareça e dê o seu depoimento para que juntos a gente consiga mostrar como que essa Polícia Militar é completamente despreparada. Isso aconteceu porque eles queriam colocar medo em todo mundo e para que as pessoas parem de se manifestar e aceitem caladas esses abusos aí de poder. A gente tem que continuar na luta aí, 3h40 para andar de ônibus. É um absurdo isso.
Clarice estava entre cerca de 60 manifestantes que foram conduzidos em 2 micro-ônibus e levados para a central de flagrantes da Polícia Civil no bairro Floresta. O confronto com a Polícia Militar ocorreu após os manifestantes terem saído em passeata pelo centro da capital mineira e ocupado as duas pistas da Avenida Afonso Pena. O batalhão de choque fez um cerco para impedir a passagem deles na altura da Rua Bahia e exigiu que parte da pista fosse liberada. Neste momento é que ocorreu a confusão. Para fugir dos disparos de bala de borracha e do gás lacrimogêneo, a estudante de comunicação da PUC Minas, Tainá Nogueira, buscou se abrigar no Hotel Sol e relata os momentos de tensão vividos.
Quando começou as bombas e o gás lacrimogêneo, eu fiquei muito aterrorizada. Eu entrei no hotel, eles retiraram as pessoas, funcionários do hotel de lá, e deu voz de prisão, assim, disse que estava todo mundo preso. Ele já chegou falando que todo mundo lá era vagabundo e que quando a gente era roubado, sei lá o que, a gente ligava para ele. Mas naquele momento a gente queria o fim da polícia. Então, que ele achava uma contradição. Eu não vi isso, mas ele disse que foi atingido por uma pedra. Ele chamou a gente de sacadores de pedra.
Do outro lado, em entrevista concedida hoje pela manhã à Rádio UFMG, o assessor de imprensa da Polícia Militar de Minas Gerais, o Major Gilmar Luciano, aponta para a legalidade da ação policial. O Major justifica que a PM foi acionada, cumpriu seu papel dentro dos limites constitucionais, com o uso proporcional da força dentro da doutrina internacional humanitária.
A senhora percebeu que eu gosto de um discurso muito legalista. E a Polícia Militar ela foi acionada por pessoas de bem que sentiram o seu direito violado.
Quem são essas pessoas?
Os motoristas e trocadores de ônibus acionaram o 190 solicitando apoio imediato porque as pessoas estavam incitando ao crime, estavam pulando as catracas e estavam depredando os ônibus. Então, estando em flagrante de crime, a TM deve prender. Então, nós não estamos falando de anjos que caíram do céu e foram agredidos por doidos do Estado, não.
Mas, como você adiantou, Vinícius, o movimento Tarifa Zero já marcou para a próxima sexta-feira um novo protesto contra o aumento das passagens. A integrante do Tarifa Zero, Ani, aponta para a truculência da PM durante o protesto de ontem, mas afirma que as mobilizações vão continuar.
A gente leva a catraca num carrinho nos eventos. Essa é a catraca. Inclusive, eles aprenderam, eu acho, essa catraca. Não, foi truculento. Eu nunca reparei, porque explodiram bombas muito perto da gente. E eles estavam jogando bombas na frente das pessoas correndo. Então, gera o pânico, né? Se isso é constitucional, a nossa Constituição tem vários problemas, mas eu duvido. Violência é completamente desnecessária. Tipo, criminaliza o movimento como se a gente não tivesse no direito de reclamar de que a tarifa é cara demais e o processo é completamente não transparente, entende?
Em nota oficial, o governo de Minas lamentou os fatos ocorridos na noite de ontem no conflito com manifestantes contra a Prefeitura de Belo Horizonte pelo aumento das tarifas de ônibus. O governo do estado determinou uma apuração rigorosa dos fatos. A Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania vai acompanhar os desdobramentos do conflito e participar diretamente da investigação a ser feita pelos órgãos competentes, com a escuta livre de todos os envolvidos e a perícia das imagens obtidas pela imprensa e pelas câmaras de vigilância. Já os defensores públicos das áreas criminal de direitos humanos esclarecem que todos os detidos vão responder o processo em liberdade, uma vez que se trata de suposta prática de crimes de menor potencial ofensivo. No início dessa semana, a Defensoria ingressou com a ação civil pública para tentar suspender o reajuste das tarifas de ônibus em Belo Horizonte. O aumento foi liberado pela Justiça no último dia 7 de agosto e está em vigor desde sábado. Com a medida, as passagens que eram de R$ 3,10 passaram para R$ 3,40. É com você, Vinícius.
Obrigado, Soraya. O Tribunal de Justiça de Minas libera a cobrança retroativa do ITBI, Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis, por ato oneroso inter vivos, pela Prefeitura de Belo Horizonte. Os desembargadores entenderam que a lei que elevou a alíquota de 2,5% para 3% é legal e a cobrança deveria ser feita a partir da data estabelecida no texto. Parcerias público-privadas em postos de saúde são tema de uma audiência pública na Câmara Municipal, marcada pela ausência de representante da Prefeitura. Repórter Natália Andrade está lá na Câmara e tem mais informações ao vivo. Boa tarde, Natália.
Boa tarde, Vinícius. O vereador Gilson Reis, do PCdoB, anunciou que vai acionar o Ministério Público contra a proposta de PPP, parceria público-privada, no setor de saúde pública da capital. A proposta, que existe desde 2011, prevê a construção de 17 novos postos de saúde e a reforma de outros 60, segundo números da Câmara dos Vereadores. Esses postos seriam construídos por empreiteiras e, em troca, elas passariam a administrar as unidades de saúde pelos próximos 20 anos. Segundo o vereador do PCdoB, a Conferência Municipal de Saúde, que aconteceu no último mês, deliberou contra a parceria.
Nós vamos estudar a partir de agora uma ação impopular contra a PPP com base na Conferência Municipal de Saúde, com base na posição dos usuários, dos trabalhadores e de grande parte daqueles que defendem o Sistema Único de Saúde e rejeita qualquer possibilidade da interferência do setor privado abocanhar recursos públicos da saúde que não vai chegar na ponta do atendimento. Nós queremos que o dinheiro seja na ponta e que as pessoas possam ter um atendimento digno da saúde pública aqui no município de Belo Horizonte.
Hoje pela manhã foi realizada uma audiência pública na Câmara dos Vereadores para apresentar os resultados da licitação da parceria público-privada. Mas a Secretaria Municipal de Saúde não compareceu. Com isso, ainda não se tem a informação das empresas vencedoras da licitação e dos prazos para o início e entrega das obras. O vereador Dr. Newton, do PROSC, lamentou a ausência da secretaria, mas afirmou que com a PPP, a qualidade do atendimento nos postos de saúde será mantida.
quer resolver outro grande problema. Além de construção, que nós precisamos da questão da infraestrutura, dentro da proposta, a manutenção ficará a cargo dessas empresas. Então, elas têm todo interesse em fazer uma obra de qualidade, porque a manutenção ficará a cargo delas e elas serão responsáveis por essas unidades durante esse período. O controle social, o Conselho Municipal de Saúde, tem uma comissão que fiscalizará o andamento desses 20 anos. E a Câmara também, que é um órgão fiscalizador, nós estaremos, pelo menos dentro do nosso mandato, fiscalizando o cumprimento desse contrato.
Já o presidente da Comissão Municipal de Saúde, Wilton Rodrigues, afirmou que mesmo com a administração privada, os postos continuarão a operar pelo SUS de forma gratuita.
O que vai entrar na PPP são os serviços privatizados, portaria, a estrutura física, que já é terceirizado. Veja bem, o Conselho Municipal aprovou o projeto PPP, um item muito claro: não abrimos mão do 100% SUS. O assistencial é SUS, isso não vai mudar e não admitimos mudança. O que vai entrar nesse projeto PPP é o que já é terceirizado: portaria, serviços complementares, manutenção, transporte, a estrutura física, isso aí já é terceirizado, não é novidade nenhuma.
Ângela Assis, diretora da de Belo Horizonte, cobrou transparência e afirmou que os trabalhadores são contra a forma como essa parceria vem sendo feita.
Eu não creio que seja só do Sindibel, não, tá? Das entidades responsáveis, principalmente aquelas que representam os trabalhadores da área de saúde, sabem que a parceria público-privada, para a gente, ela é danosa. Retira do Estado a responsabilidade da prestação de serviço de saúde, como está na Constituição, e passa para o direito privado. Nós já judicializamos esse projeto da parceria público-privada.
Vinícius, o Dr. Newton, que foi o responsável por convocar a audiência pública de hoje, informou que uma nova reunião deve ser marcada para que as informações relativas ao resultado da licitação sejam apresentadas, mas ainda não existe data definida. É com você.
Muito obrigado, Natália Andrade, pelas informações. E o abastecimento de água vai ser interrompido neste domingo em 278 bairros de Belo Horizonte e áreas de Nova Lima, Raposos, Sabará, Santa Luzia, São José da Lapa, Ribeirão das Neves e Vespasiano. Segundo a Copasa, o motivo são as obras de ampliação e manutenção do sistema Rio das Velhas. O nível do sistema Paraopeba recuou ainda mais de ontem para hoje. O volume caiu de 31% para 30,9%. Entre os reservatórios, Rio Manso teve leve aumento de 41,1% para 41,6%. Em contrapartida, Vargem das Flores caiu de 31,3% para 31,2% e Serra Azul se manteve estável em 12,8%.
Trânsito.
Lentidão na Avenida Nossa Senhora do Carmo, no sentido bairro, entre a Praça da Harmonia e a Avenida do Contorno. Na BR-040, altura de Esmeraldas, o acidente com um micro-ônibus deixa a pista interditada no sentido Belo Horizonte. O trânsito está fluindo por um desvio no local. Em João Molevade, pista interditada no sentido Belo Horizonte, na BR-381, para a retirada de um veículo acidentado. Agora, meio-dia e 48, nós vamos para um rápido intervalo e, na volta, a ANEEL propõe redução da bandeira vermelha das contas de energia.
Jornal UFMG.
Como você consegue correr tanto? Ué, cuido da minha saúde, vou ao médico regularmente. E acho uma perda de tempo. Se tô bem, tá tudo bem.
Não entre nessa onda. Medicina preventiva é medicina inteligente. Não perca tempo. Aproveite o melhor da vida com saúde.
Homem também cuida. Uma campanha UFMG Educativa.
Jornal UFMG.
Meio-dia e 49.
Economia.
A ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, aprovou a proposta que altera a cobrança da bandeira vermelha, atualmente em R$ 5,50 para cada 100 kWh consumidos, para R$ 4,50, uma redução de 18%. No caso da tarifa paga por consumidores residenciais, a ANEEL calcula que a redução média na conta de luz deverá ser de 2%. A agência vai receber contribuições e sugestões sobre a redução até o dia 28, quando deve tomar a decisão final.
Justiça.
Supremo Tribunal Federal começa a julgar hoje a descriminalização do porte de drogas para uso próprio. A questão vai ser julgada por meio de recurso de um condenado a 2 meses de prestação de serviços à comunidade por porte de maconha. O recurso é relatado pelo ministro Gilmar Mendes e, se for aprovado, vai descriminalizar o porte da droga no Brasil. Caso algum ministro peça vista, a análise da questão vai ser adiada. A Polícia Federal cumpriu novos mandados de busca e apreensão e prisão temporária em Brasília, Porto Alegre, São Paulo e Curitiba pela 18ª fase da Operação Lava Jato, batizada de Pichuleco 2. Foi preso o ex-vereador de Americana, interior de São Paulo, Alexandre Romano, do PT, por ter atuado como operador do esquema de propinas envolvendo contratos da Petrobras. Na Pichuleco 1, o ex-ministro José Dirceu foi preso por ter recebido valores indevidos pela empresa JD Consultoria.
Política.
O TCU, Tribunal de Contas da União, aprovou o novo prazo de 15 dias para que o governo apresente explicações sobre a prestação de contas referente ao ano de 2014. A decisão foi tomada a partir de pedido de análise de 2 pontos pelo Senado. O governo Dilma teria feito pagamento de benefícios sociais com recursos de bancos públicos, o que é proibido pela Lei de Responsabilidade Fiscal. A Câmara dos Deputados concluiu as votações de segundo turno da proposta de emenda à Constituição da Reforma Política. Ontem, os deputados aprovaram o financiamento de campanhas com doações de pessoas físicas a candidatos e a partidos e de empresas somente a partidos. Agora, a reforma segue para a análise do Senado, onde uma comissão já prepara propostas diferentes da Câmara.
Gênero e feminismo.
Qual a relação entre a gestão das águas e as mulheres? Na coluna de Gênero e Feminismo de hoje, a professora e pesquisadora do NEPEM, o Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre a Mulher da UFMG, Marlise Matos, faz uma análise de como as mulheres ajudam a construir novos modelos de sustentabilidade e de gestão das águas. A conversa foi com a jornalista Soraya Fidelis.
O acesso universal à água de qualidade como um direito e como instrumento de afirmação e empoderamento das mulheres é um dos itens da pauta da Marcha das Margaridas. Essa manifestação pelos direitos das mulheres do campo e das florestas é organizada pela CONTAG, Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, a participação de 27 federações e 11 entidades parceiras. E aí, professora Marlise, a maior delegação, a de Minas Gerais, a água na perspectiva das mulheres é o tema da nossa conversa hoje, não é mesmo? E qual que é a importância desse papel das mulheres para se pensar no desenvolvimento sustentável?
Então, esse é um tema, acho que hoje, cada dia mais, esse tema vai virando um tema prioritário e urgente, né? A gente está vivendo aí hoje com essa nova nomenclatura tal da crise hídrica, né? Mas que é um fenômeno que a gente já conhece e durante muito tempo afetou de maneira avassaladora, né? Especialmente a região mais ao nordeste do Brasil e aqui em Minas, especialmente a região do norte, do Vale do Jequitinhonha, do Mucuri, que é a seca, né? Então, água é, ao fim e ao cabo, vida, né? Fonte de vida e também fonte de desenvolvimento, né? Então, a gente sabe perfeitamente bem que é um recurso, infelizmente, que é um recurso ainda escasso, né? E cada dia mais tornando um recurso que vai aumentando a depredação, né? A poluição, e as pessoas vão destruindo o recurso, né? De maneira absolutamente nessa forma de progresso e desenvolvimento, que é uma forma absolutamente irracional, né? E a relação disso com o gênero e com a questão das mulheres sempre foi uma relação direta e imediata, porque a gente sabe que as mulheres hoje são e sempre foram, né, historicamente, as pessoas cuidadoras, né, têm essa relação fundamental com o seu próprio domicílio, com a casa, com a família. Mas a questão da água está lá, dentro da pauta da marcha, como elemento importante para a sustentabilidade desse projeto de desenvolvimento que a gente quer que seja diferente desse desenvolvimento predatório, né, que destrói, que polui esse recurso fundamental para a sustentabilidade e para a vida, né? Então, as mulheres cuidam da sua casa, e como água é um recurso básico, fundamental, água e saneamento, né? A gente sabe que temos aí água potável, é estratégica, é fundamental para a própria sobrevivência das crianças, das famílias e dos municípios. Então, as mulheres, elas têm uma relação sempre muito direta e muito imediata, né, com essa gestão das águas. Elas têm sido, historicamente, inclusive, aquelas que gerem, que tentam lidar com esse recurso ou com a escassez desse recurso, economizando aí, buscando estratégias possíveis para sobreviver em condições em que essa água tem se tornado cada dia mais escassa, né?
Falando também, né, de mulheres rurais também em Minas Gerais, o NEPEM, né, professor? A gente já conversou sobre isso. Ele, em parceria com o Programa Polo de Integração da UFMG no Vale do Jequitinhonha, ele realiza desde 2009 os Fóruns de Encontro das Mulheres. Neste ano, em junho, foi tema também da nossa conversa aqui, o quinto fórum, a quinta edição do Fórum da Mulher do Vale do Jequitinhonha, lá no município de Virgem da Lapa. A senhora compareceu, esteve lá junto com a mulherada. Nesse cenário aqui de Minas Gerais, como tem sido essa questão dos dilemas da água? Não é uma coisa que hoje também, a senhora já adiantou, não é restrita só ao Vale do Jequitinhonha, né?
Será, eu acho que é importantíssimo a gente chamar a atenção aqui em Minas, né? As nossas especificidades delimitam aí um cenário que eu acho que é importante que todas e todos estejam atentos, né? Inicialmente a gente começou com o fenômeno das barragens, né? Minas Gerais tem, né, por conta da sua condição geográfica e hidrológica, né, tem vários rios importantes que atravessam, né, o nosso estado. Então a gente teve aí a construção de um conjunto de barragens, isso já tem uma certa história, né? Hoje, mais recentemente, esses desafios não estão colocados mais aqui na região, mas essas barragens e hoje o fenômeno das mini barragens, né, são fenômenos que deslocaram populações, que trouxeram, né, inúmeros problemas para regiões. O Vale do Jequitinhonha, imenso projeto da barragem de Irapé, afetou de maneira absolutamente avassaladora a vida das comunidades ribeirinhas, né, porque a gente sabe que o Vale, ele é um local onde você tem ali, né, vários rios, né, e eles foram submetidos a essa agenda de transformações que a gente sabe que estão presentes quando você constrói as barragens. Então você tem lá, inclusive hoje, mobilizadas mulheres do movimento de atingidos por barragens, estão lá ainda fazendo suas lutas para fazer valer os seus direitos, né, que foram negociados na construção dessas estruturas, né. A gente tem um outro fenômeno, que esse não, também é muito onipresente em Minas Gerais, e aí está espalhado, vai muito além do Vale do Jequitinhonha, que é a monocultura do eucalipto. Hoje, parece um absurdo, nesse momento em que a gente vive uma escassez de água, uma crise hídrica, você tem mineradoras que fazem o transporte da pedra do minério com água dos rios, que estão ficando cada vez mais escassas, né? Então, assim, se você somar esses fenômenos, as barragens, a monocultura do eucalipto e a mineradora, quando você olhar para esse cenário em Minas Gerais, você vai vendo que nós vamos ter problemas, né? Já temos muitos problemas instalados, e o Vale do Jequitinhonha é uma evidência, né, dos desafios que estão colocados para as mulheres que lá habitam, porque a escassez da água já é um fato na região, né? E acho que vai começar a afetar de maneira decisiva e importante a vida dos mineiros e das mineiras de um modo geral. Então a gente aqui na coluna quer chamar atenção para isso, para a importância do protagonismo das mulheres, né, e alertar a nossa população em Minas Gerais para que a gente possa resistir a esse avanço, né, dessa forma predatória de desenvolvimento, discutir, debater, né, se é esse tipo, esse modelo de desenvolvimento que a gente quer para o nosso estado e para o nosso país mesmo.
Professora Marlis Matos, a gente volta a se falar na próxima quinta-feira, combinado?
Combinadíssimo, senhora, até lá.
A coluna Gênero e Feminismo com a professora Marlise Matos vai ao ar toda quinta-feira aqui no Jornal FMG. Você pode ouvir esta e outras colunas em nosso site, é o www.fmg.br/rádio.
Educação.
Uma audiência pública na Assembleia Legislativa discute a situação dos servidores atingidos pela Lei 100, aquela que efetivou os funcionários sem concurso em 2007. A repórter Paula Dornelas está no local, tem mais informações ao vivo. Boa tarde, Paula.
Boa tarde, Vinícius. Aqui na Assembleia, a audiência pública da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia debateu principalmente a questão do reconhecimento como concurso do processo seletivo que foi realizado para a contratação dos profissionais que foram atingidos pela Lei 100. A legislação que efetivou profissionais sem concurso público foi considerada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. E com isso, até o final do ano, esses professores vão ter que deixar o cargo. O presidente do Sindicato dos Professores da UEMG, Elias José Lopes, aponta quais são as principais reivindicações dos docentes.
Especificamente hoje, a gente está trabalhando com a hipótese de validação de concursos que foram feitos, né, pelos professores da UEMG ao longo dos anos 90 e início dos anos 2000. Concursos que obedeceram todos os preceitos, provas escritas, didáticas e de títulos. Então, a gente está reivindicando o reconhecimento desses professores e para que esses professores não sejam colhidos pela demissão que se anuncia em dezembro de 2015.
Segundo o reitor da UEMG, de João Moraes Júnior, a universidade conta com 1.640 profissionais atualmente. Desses, apenas 133 são efetivos, o que representa 8% do total de profissionais. Isso porque, além dos 348 docentes que foram efetivados pela Lei 100 e que no final do ano vão ter que deixar o cargo, outros 1.559 professores do quadro atual são designados, ou seja, contratados por um período de tempo determinado. Os professores que correm o risco de serem demitidos, Vinícius, alegam que houve um processo rigoroso para admissão na universidade e que avaliações de ensino foram feitas anualmente. Durante a reunião, foi apresentado um documento que mostra os concursos de docentes realizados na universidade nos últimos anos. A representante dos professores no Conselho Universitário da UEMG, Lavínia Rosa Rodrigues, explica o conteúdo da documentação.
Foram os processos de seleção destes profissionais, principalmente dos mais antigos, nas quatro unidades de Belo Horizonte, mais Poços de Caldas, em que nós temos pessoas que se inscreviam, pagavam a taxa, tinha banca constituída, faziam a prova escrita, depois vinha ou a prova prática, ou a prova teórica, ou entrevista, e também análise de títulos. Essas pessoas contratadas, mas muitos deles permanecem há muito tempo e elas podiam permanecer desde que passassem por uma avaliação de desempenho.
O governo do estado destacou que vai analisar com responsabilidade a situação dos professores. O secretário adjunto de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Vinícius Barros, afirma que está havendo um diálogo entre os órgãos para solucionar o problema.
Na verdade, que o governo está se comprometendo é analisar toda a situação jurídica para verificar se há possibilidade de atendimento do pleito desses servidores, quer pela validação de processos seletivos anteriores ou quer por outras saídas jurídicas. Por que eu estou frisando as questões jurídicas? Porque, infelizmente, o atual governo se deparou com o assunto já numa fase final, já se há uma determinação do Supremo Tribunal Federal para a realização de concursos. Então, acaba que nós estamos um pouco limitados para achar uma solução mais viável.
O debate sobre a situação dos professores da UEMG atingidos pela Lei 100 segue aqui na Assembleia. É com você, Vinícius.
Muito obrigado, Paulo Dornelas, pelas informações. A lista de selecionados do FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil, foi divulgada com atraso nesta quinta, após suspensão pela Justiça. 61.500 estudantes foram pré-selecionados para esta fase e devem fazer a conclusão da inscrição nas instituições de ensino entre amanhã e 23 de agosto. A divulgação dos aprovados foi suspensa a pedido do grupo Anima Educação, proprietário do UnibH e da UNA, devido aos novos critérios adotados pelo MEC para a seleção. A lista completa está no site www.fiesseleção.mec.gov.br. E agora 1h04, termina aqui o Jornal FMG desta quinta-feira. As reportagens desta edição ficam disponíveis em nosso site, o www.fmg.br/rádio. Acompanhe também pelas redes sociais, em nossa página do Facebook, facebook.com/UFMGeducativa e twitter.com/UFMGeducativa. O Jornal FMG de hoje teve a produção de Maria Dulce Miranda, Nayara Rodrigues, Natália Andrade e Paula Dornelas. Edição e apresentação de Vinícius Luiz, sob a coordenação de Paulo Alquimim. Uma boa tarde para você e até amanhã.
Jornal FMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio FMG Educativa.